Internacionalistas do mundo, univos! Eu sou o Jaú e esse é mais um episódio do PodRe, seu podcast oficial de relações internacionais. E eu estou novamente junto aqui com Leonardo e Enzo.
Internacionalistas que acompanham a política pelo Twitter, bem-vindos a mais um episódio do PodRe.
Boa noite, meus queridos. Sejam mais do que bem-vindos a um novo episódio do PodRe. Aqui quem fala é o Enzo.
E o tema de hoje é a cooperação internacional frente à Covid-19. Então, vem junto com essa quarentena e vamos lá!
Bom, internacionalistas, para além de um programa tradicional nosso, hoje a gente trouxe um programa que foi justamente feito para conversar um pouco sobre o coronavírus, para informar mais do que qualquer coisa. E por isso a gente não vai fazer nossa divisão de blocos normais, nossa divisão entre o assunto, o balanço mundial e a parte das teorias. A gente vai falar tudo meio que junto, justamente para tratar dessa temática tão importante, tão necessária, que a gente está enfrentando todos como sociedade. O tema de hoje, então, dentro de toda a questão do coronavírus, é justamente tratar da cooperação internacional. Então, como que os estados estão ajudando uns aos outros, como os estados estão lidando com a questão do coronavírus como coletividade mesmo. E para começar, a gente vai começar discutindo um pouco a questão da própria conceituação do que é cooperação.
Então, meus internacionalistas, o que é cooperar? Bom, o significado da palavra é mais ou menos atuar conjuntamente com outras para conseguir um mesmo fim. Ou seja, trabalhar com outras pessoas para conseguir um fim comum entre todas elas. E quando a gente passa isso para relações internacionais, a gente põe como foco, quase como sempre, os estados no sistema internacional. Então, cooperação, nas RI, né, é uma definição dos estados, né, cooperando com outros estados para conseguir coisas que sozinhos eles não conseguiriam. O conceito de relações internacionais, da cooperação, está muito voltado desde os primórdios da ciência política. Autores como Thomas Hobbes ou Grotius já falavam de uma certa cooperação. Até mesmo os mais realistas, né, como Hobbes, né, acredita que possa haver cooperação entre os estados, visto que os estados tenderiam a utilizar a vontade deles de se sobrepor, a fazer alianças para conseguir se impor no estado, no sistema internacional.
Bom, é interessante, então, a gente já começar a fazer algumas separações nesse conceito de cooperação, visto que ele não é homogêneo nas relações internacionais em geral. E aí, como bem citou o Jaú, o caso do Grotius, né, que o Krasner chama de os grotianos, eles vão entender que o sistema internacional é sempre cooperativo. Então, não necessariamente para que os estados ganhem algumas coisas que eles não conseguiriam por si mesmos, que eles vão cooperar. A cooperação sempre vai existir. Tal conceito já é um pouco dissonante, discordante para os neoliberais e os entendedores de regimes internacionais em geral, que é um caso mais do que o Heine, do Joseph Nye ou mesmo do Ernest Haas, que dirão que a cooperação só irá ocorrer quando houver mais vantagens e menos custos cooperando com os outros do que alcançando um objetivo sozinho.
Retomando um pouco para o passado, para depois a gente voltar para um tema muito importante na cooperação, um autor muito importante nas RI, que não é necessariamente só das RI, que fala sobre cooperação, é o Kant. O Kant, no texto Pax Perpetua, sobre a Pax Perpetua, né, ele já menciona a questão da federação dos estados se unirem, para criar uma organização entre eles, democrática, para poder, através disso, criar paz no mundo e promover uma racionalidade humana que promova o progresso e por aí vai. Aí tende a se colocar o Kant como um dos primeiros a falar sobre esses tipos de organizações entre os estados, sabe? Para muito além de estados isolados no sistema internacional. Obviamente não foi o primeiro, mas é um dos mais importantes nesses exemplos.
E para além de pensar só nesses atores que falam muito da questão do Estado, são bem estadocêntricos, a gente também tem que trazer uma coisa que é mais recente na história, que são as próprias organizações internacionais. É um espaço justamente para a cooperação de Estado, mas que também funcionam como entidades à parte. Então a gente vê, por exemplo, agora trazendo para a questão do coronavírus especificamente, um esforço muito, muito assíduo por parte da OMS, a Organização Mundial da Saúde, em trazer cada vez mais informações para as pessoas, também dar acesso a hospitais, laboratórios para conseguir pesquisar uma cura para o coronavírus, capacitar os profissionais que têm que lidar com esses casos cada vez mais. Então a gente vê que realmente existe um preparo para além do Estado, existe algo para além dessa discussão do Estado hoje em dia.
É importante ressaltar, as organizações internacionais servem como um campo para as pessoas argumentarem, para as pessoas, digo, os Estados argumentarem nela, para servir como uma terceira via entre dois Estados, para servir como parâmetro, para estabelecer padrões moderados, padrões que ajudem a colocarem medidas que os Estados devem seguir, como a OMS está fazendo agora, colocar padrões, coletar informações e capacitando os atores para enfrentar a situação do Covid-19.
Para além de qualquer outra organização internacional, acredito que a OMS está tendo mais que lidar com mais questões, como, por exemplo, os próprios presidentes, os próprios chefes de Estado, que estão, muitos deles não estão se tocando da magnitude que é o coronavírus, não estão se tocando da necessidade de realmente fazer paralisação. Exemplo, o próprio presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que fez discurso falando que não é para a economia parar, e justamente, além de ter que lidar com todo o problema do coronavírus, esse comprometimento da OMS de ter que lidar com a desinformação também é algo que a gente vê muito nos seus trabalhos. O próprio fundo da OMS se destina à parte justamente trazer um guia para o público geral poder se prevenir, poder entender como essas coisas funcionam. Então, esse é um aspecto muito importante das organizações mundiais e principalmente da OMS, nesse caso, de realmente trazer informação para o público que muitas vezes ele não teria um acesso muito facilitado.
A gente queria também deixar destacado aqui o ótimo trabalho que o presidente da OMS está fazendo. Ele, apesar de já estar envolvido em algumas outras polêmicas com governos totalitários, autoritários, ele vem fazendo esse ótimo trabalho em muito bem coordenar a organização, justamente para fazer esse ótimo trabalho que está sendo necessário, que o Léo deixou claro aqui.
Bom, para além dos desafios que a gente já comentou da OMS, o diretor regional da OMS na Europa, o Dr. Hans-Henry P. Klutsch, ele fez alguns comentários recentemente para a mídia, e um deles foi um comentário muito importante, que é uma coisa que dá para se notar não só na Europa, mas no mundo todo, que é a questão do fechamento das fronteiras. Muitos estados estão se fechando para evitar a proliferação do vírus, que de certa forma realmente faz sentido, mas o pedido da OMS vem no sentido principalmente da questão da solidariedade, que acredito seja muito importante nesses tempos, porque boa parte dos medicamentos e dos equipamentos também são enviados para diversos países, e alguns países têm pouco acesso a eles ou estão faltando. Então, justamente nesse sentido de se fechar a fronteira, não vai ter medicamento suficiente, não vai ter equipamento suficiente, vai realmente no sentido de, se a gente fechar, a gente não vai conseguir cooperar da melhor forma possível. E isso é uma questão muito latente dentro da Europa de fechamento de fronteiras.
Essa questão de fechamento de fronteiras é até anterior ao Covid-19. A gente está voltando uma certa retomada de um sentimento anti-globalização e um sentimento bastante nacionalista de vários estados. Principalmente alguns deles com governos mais voltados à extrema-direita, como a gente vê como na Hungria, com Orbán, até com Trump, e até alguns resquícios disso na América Latina. Esse movimento, ele desacredita a globalização, diz que a globalização é algo que os Estados estão gastando dinheiro com instituições e coisas que não têm retorno, que os Estados estão deixando de priorizar eles mesmos para priorizar o sistema internacional, ou que isso é tudo uma questão ideológica de esquerda, ou coisa do tipo. É isso que acaba deteriorando a cooperação internacional. Essa crença que se tem que voltar apenas para o nacionalismo e esquecer a ordem global, as ideias globais, as instituições, coisa do tipo. Algo que é muito perigoso, principalmente em crises como esta. Visto que problemas como aquecimento global e até problemas com essa crise de vírus transcendem qualquer tipo de fronteira, qualquer tipo de noção de Estado. Crises como essa afetam o mundo inteiro, independente de onde está localizada. É só talvez um exemplo clássico da China. Quando a China parou, a economia dos outros países também foram afetadas. Porque a gente vive num mundo hoje com cadeias globais de produção. Então todos os países precisam estar conectados entre si, precisam estar estáveis, né, para fazer transações comerciais e promover laços que ajudam eles como um todo.
É, também é importante a gente lembrar, como bem disse o Jaú, que essa questão de excesso de nacionalismo, fechar fronteiras, se fechar no geral, não é algo nem um pouco novo, não é de hoje, e já esteve presente em todos os espectros ideológicos, todas as posições políticas, partidos, todo tipo de governante e por todo tipo de razão. Entretanto, o que mostram os dados e a história é de que cooperar é sempre melhor. É, além disso, também vamos observar que, como eu escrevi em um texto outro dia, se a gente não cooperar, isso provavelmente vai nos afetar no futuro. Porque depois que passar o coronavírus, com certeza os governantes, o povo vai se lembrar de que, quando precisamos do corona, não se cooperou. Mas agora que tem interesse em acordos econômicos ou qualquer outro tipo de acordo, querem cooperar conosco. Então isso pode inclusive fragilizar possíveis cooperações no futuro e novamente tornar o mundo muito fechado.
E essa crise também no pensamento sobre a cooperação é muito perceptível pela própria descrença com essa arena que devia ser a arena de diálogo, que são as próprias organizações internacionais. Tem uma descrença muito forte pelo que a ONU fala, pelo que a OMS fala, sendo que diversas pesquisas são conduzidas, não é nada realmente como quer se pagar de ideológico. É óbvio que existem organizações que têm certas crenças, mas existe uma descrença muito grande na veracidade do que é dito. E isso acaba só incendiando, de fato, todo o debate político, científico que se tem em torno de várias questões, inclusive nesse caso do coronavírus, onde cada vez mais está se deixando de lado o que a OMS fala para ouvir, basicamente, ou sensacionalismo, ou ouvir opiniões que realmente não condizem com os especialistas.
Para enaltecer esse exemplo, essa argumentação que a gente está falando, eu vou trazer um exemplo aqui que se assemelha ao título comparativo e histórico do caso do Covid-19. Como vocês sabem, como vocês lembram da aula de biologia, vírus é uma coisa que tem um alto grau de mutação. Então, quanto mais pessoas ele infectar, mais mutações ele vai ter e várias variações desse vírus haverá circulando por aí. Algumas dessas mutações, às vezes, não fazem nada, não provocam nada. Mas algumas delas tendem até a aumentar o grau de letalidade do vírus. Então, por isso que vírus é muito bom sempre você controlar ele. Porque se ele continuar circulando, ele vai continuar se mutando, podendo ficar mais letal, ou coisa do tipo. Na história, a gente tem um exemplo muito interessante sobre isso. A varíola. A varíola foi uma doença que está há muito tempo em toda a sociedade, em todos os humanos no passado, matando várias pessoas, foi caso de várias epidemias e pandemias no mundo, diversas vezes em diversas épocas. Ela sempre voltava. A última grande crise da varíola foi na década de 60, bem no final dela, que matou milhões de pessoas. Milhões e milhões de pessoas. Só que na década de 60, a gente começou a notar que a cooperação era uma arma muito interessante, e a informação e a ciência podia ajudar junto com a cooperação. Então o que aconteceu? Na década de 70, as pessoas criaram a vacina para a varíola. E, consequentemente, os países cooperaram junto às organizações nacionais e OMS e espalharam essa vacina ao redor do mundo. Aconteceu. A varíola foi praticamente extinta no mundo. Por quê? Por causa da cooperação. Se tivesse apenas um país vacinando seus habitantes, provavelmente a varíola ia estar indo aqui agora. E, provavelmente, às vezes, não adiantar nada para esse país vacinar os seus habitantes, porque a varíola ia continuar se espalhando, ia continuar se mutando, e provavelmente ia vir mais forte, e matar mais pessoas, e ia continuar atrapalhando a sociedade mundial. Por isso que cooperação é uma coisa necessária. Se você gosta das pessoas que moram no seu país, se você gosta dos seus entes, seus vizinhos, então é muito interessante, muito importante que você ajude o mundo, porque ajudando o mundo e cooperando com o mundo, você vai ajudar as pessoas, a sua volta e as pessoas do seu país. Isso é o maior exemplo de nacionalismo, que deveria ser, né?
É, só para além de se você gosta ou não. Mesmo se você não gosta, você tem que prezar também pela vida humana. E é justamente nisso que muitos dos políticos estão falhando. Eles acham que vai acabar deixando a economia de lado. E é importante que, por enquanto, a gente deixe parte das atividades econômicas de lado, justamente para a gente conter a doença que realmente, assim, como já bem dito pelo Jaú, pode se tornar muito mais inconstante. Então a gente precisa realmente parar para analisar tudo isso.
É, como bem disse o Henrique Meirelles outro dia numa live, primeiro a vida, depois a economia.
Só para reforçar o que eu digo, não é porque você tem que gostar da pessoa para poder cooperar. É que eu estou mostrando como o discurso ultranacionalista, de se importar apenas com os seus habitantes, não tem muita coerência quando fala que contém discursos contrários à cooperação ou coisa do tipo. Então, os ultranacionalistas, cientificamente e historicamente, mostra que não faz sentido você apenas olhar para os seus habitantes e questionar todo o resto e ignorar todo o resto. Então, é necessário você cooperar com todo mundo para os habitantes do país também ficarem bem.
Bom, agora a gente vai falar rapidinho, um ping-pong sobre alguns mitos que estão muito relacionados com como pegar ou como destruir, entre aspas, o coronavírus. E tudo isso está registrado, né, a nossa fonte, a Organização Mundial da Saúde, o próprio site deles, que todos podem ter acesso.
Bom, o primeiro dos mitos, ele vai falar justamente de uma questão que foi muito discutida aqui no Brasil quando ele estava chegando, pelo menos eu acabei ouvindo muito, que era se o coronavírus poderia ser transmitido em áreas quentes e climas úmidos, né? E como a própria organização diz, o coronavírus ele pode ser transmitido em qualquer lugar, independente do clima. Então, isso é basicamente um mito criado para diminuir o peso do coronavírus dentro desses países tropicais.
Bom, um outro mito que está sendo espalhado e que a OMS, então, tenta, a partir da informação, combater, é o de que, supostamente, água fria e gelo poderiam matar o coronavírus. Isso não tem o menor fundamento, não acreditem nisso. A melhor forma ainda é se proteger lavando as mãos e utilizando o álcool gel.
Inclusive, a OMS deixa claro que, independente da temperatura exterior, a temperatura humana fica entre 36,5 graus Celsius e 37. Então, a temperatura externa não seria uma grande influência nesse caso. E o terceiro mito vai justamente nesse sentido aqui. Tomar um banho quente não vai te prevenir de pegar coronavírus. O coronavírus é uma doença respiratória, então você pega pelas vias aéreas, predominantemente, em alguns casos. Então, você tomar o banho não vai te ajudar a prevenir nada. A recomendação realmente é usar a máscara e não tocar no rosto enquanto estiver em contato com outras pessoas.
Bom, então, outro mito desses absurdos é de que, supostamente, o coronavírus poderia ser transmitido pelas picadas de mosquitos ou qualquer outro animal da espécie. Não pode. Como o Léo já falou, é transmitido por via aérea a partir do contato com alguém infectado. Então, alguém infectado espirra próximo, você passa a mão em algum lugar infectado e depois coloca na boca ou no nariz.
Bom, os dois próximos, eles se falam, eles se conversam um pouco. Esse vem mais como uma pergunta, se os secadores de mão, que geralmente você encontra em banheiros de shopping, banheiros de aeroporto, se eles matariam o coronavírus. Não, eles não matam. A indicação realmente é, caso você não consiga lavar a mão, usar o álcool em gel. Então, permitir assim que o vírus saia das suas mãos. E o outro, que também vai no mesmo sentido, é se uma lâmpada de desinfecção ultravioleta poderia matar o coronavírus. E a OMS deixa bem claro que isso não é realidade.
Bom, um outro mito que está sendo espalhado, é mais uma dúvida esse, na verdade, né? É o quão efetivo um termômetro é na detecção de pessoas infectadas com o novo coronavírus. Na verdade, o termômetro não pode detectar, ele apenas indica, então, a febre, né, ou o início da febre, o que é um dos sintomas do coronavírus, mas também de outras doenças. Então, o indicado é, teve febre, se dirija imediatamente ao hospital.
Outro mito também, que também vai no sentido de ser uma pergunta, é se você passar álcool ou cloro no seu corpo vai te ajudar a matar o novo coronavírus. E isso também acaba sendo incorreto. O certo seria, como já dissemos, lavar as mãos, que são os pontos que mais podem ter contato com as vias aéreas, as vias orais ou também os olhos. Então, tomar cuidado principalmente com essas partes. Você passar álcool e cloro no seu corpo não vai poder te ajudar muito nesse caso. E também uma pergunta importante, se teria algum medicamento específico para prevenir ou tratar o novo coronavírus. Por enquanto, até o dia de hoje, não tem ainda nenhum medicamento específico para isso, mas existem tratamentos recomendados que auxiliam o sistema imunológico do paciente a melhorar e a diminuir a incidência da doença no corpo da pessoa.
Bom, por fim, e que é mais importante da gente se atentar, porque está sendo a principal forma de transmissão na atualidade, é se o novo coronavírus não atacaria ou pessoas jovens não seriam suscetíveis a ele. Isso é mentira, pessoas jovens também são susceptíveis, elas podem contrair, os efeitos serão menores, não é um grupo de risco, mas a questão principal com ficar saindo, furando quarentenas, se arriscando a contrair, é a questão da transmissão justamente para os grupos de risco.
Meus amigos, excelentes informações, e eu tenho uma dúvida aqui, pessoal. É verdade que loló serve contra o coronavírus?
Olha, a OMS não falou nada especificamente sobre o loló, mas até onde a gente sabe, não é. Loló não ajuda. Beber álcool também não vai te salvar de coronavírus, nem tacar fogo dentro da sua garganta, que foram coisas que vi na internet. Então fica a indicação, não façam isso em casa.
É isso, amigo. Siga o Leãozinho pro Erd, não use drogas. E não saia de casa. Bom, depois de falar sobre drogas, vamos falar sobre a questão como os países estão dando exemplos na cooperação internacional, como eles estão trabalhando. A gente vai começar primeiro com a Ásia, onde foi o epicentro do coronavírus. A China, por exemplo, que agora já está se recuperando do coronavírus, já está não tendo mais picos de transmissões internas, né? Está começando a doar muitos seus equipamentos, muitas máscaras, e até dinheiro também para outros países. Um exemplo disso foi que a China doou algumas máscaras para a Itália, a China também doou dinheiro para cerca de 20 milhões de dólares para a OMS, para a OMS também fazer ações em prol do coronavírus e doar para países mais pobres, uma necessidade em tempos de cooperação, né, ajudar aqueles que menos possuem. E a China está fazendo muitas campanhas de know-how também para incentivar, dar conhecimento de como pode-se ganhar essa luta com o coronavírus. Mesmo a China tendo certas polêmicas com a questão do coronavírus, se eles não agiram bem no começo, se eles foram ineficazes no começo, que ajudou a transmitir tudo, eu acho que essa questão é algo que, infelizmente, ou até mesmo, felizmente, é algo que não é possível se discutir agora, só quando terminar esse caso, porque o foco internacional é a cooperação, deve ser a cooperação e vencer essa crise, mas pelo menos a atitude da China mostra a necessidade de cooperação internacional para vencer esse caso. Agora, indo para Taiwan foi um exemplo muito interessante de coronavírus. Taiwan sofreu muito com a SARS no começo dos anos 2000, provindo da China continental. Só que agora, os casos de coronavírus em Taiwan foram extremamente baixos. Mesmo tendo uma circulação muito grande entre pessoas da China continental e Taiwan, o país conseguiu lidar muito bem com a questão de conter doentes, fazer exames em massa. Foi praticamente um exemplo muito importante e interessante. E com isso também o país também está ajudando com informação, dando informação de meios para combater, dando know-how e incentivando os países com esse conhecimento. Mesmo não participando da OMS, tem dado muitos dados para a organização. E tem todos os problemas diplomáticos, que não é o caso desse episódio agora. Agora, outro exemplo interessante é o primeiro-ministro do Japão. ele também já declarou que está cooperando, está conversando com vários líderes mundiais para poder resolver esse problema do coronavírus. O Japão também, que tem taxas de coronavírus também certamente um pouco altas, né? Mas mesmo assim tem conseguido um certo sucesso com a contenção. Muitos dizem também tem a ver com a questão cultural do Japão, por já não houver. As pessoas tradicionalmente usam máscaras lá, muito antes da transmissão do coronavírus, e já existe um certo isolamento social, né? Mas também coisas que só depois a gente vai poder ter uma noção mais exata. E agora a gente tem que olhar também para o continente europeu, visto que é um dos lugares que tem crescido exponencialmente os casos do coronavírus.
Bom, a Europa ela realmente está sendo um dos epicentros da disseminação do coronavírus pelo mundo. A gente tem vários exemplos de diversos países que estão sofrendo muito na mão do coronavírus. Mas mesmo assim, a cooperação, apesar das dificuldades, como eu já mencionei anteriormente, que o próprio diretor regional do OMS falou sobre o fechamento de fronteiras, que é uma coisa que está acontecendo muito na Europa, a gente tem diversos exemplos de países que realmente estão cooperando bastante. Saindo um pouco da questão da Europa, a França, a Alemanha e o Reino Unido, eles enviaram 5 milhões de euros para o Irã para ajudar no combate ao coronavírus, que também era um país que estava sofrendo muito com a presença da doença. Mas o melhor exemplo de cooperação internacional, com certeza, sem dúvidas, é a Alemanha. A Alemanha que abriu hospitais para vítimas do coronavírus que estavam na França e que, pela superlotação, não poderiam ser realocados para outros hospitais, foram mandados para a Alemanha para serem tratados lá. E o que também aconteceu na fronteira com a Suíça. Então, a Alemanha foi um grande exemplo de país que trouxe doentes para dentro, mesmo tendo números mais altos do que na França. Ela realmente ajudou nesse sentido de desocupar hospitais, facilitar o tratamento de diversas pessoas. E o maior exemplo disso, eu acredito que vá na frase da chanceler Angela Merkel, que ela fala: nossa solidariedade, nosso senso comum e o nosso cuidado um para os outros está sendo testado nesse momento. E ela espera, como ela diz, que nós passemos, que nós sejamos aprovados nesse teste. Então, realmente, é uma questão que vem muito forte, essa questão da solidariedade, da cooperação dentro da Alemanha. Eles estão ajudando muito diversos países na proximidade. Agora, outra região que também está enfrentando com dificuldades o coronavírus é a África. A África que já fechou, já proibiu, diversos países já proibiram a circulação na rua. O que a gente mais vê, apesar da África ainda estar no começo da contaminação, tem números altos, e a mídia parece que deixou, de certa forma, de lado a África para tratar da Europa, para tratar da América, e a África está sofrendo tanto quanto os outros, visto também a própria infraestrutura de muitos países, que é muito deficitária na questão da saúde. Então, sobre a África, é realmente difícil achar mais coisas, justamente por essa falta de dados, essa falta de análise por parte da mídia internacional.
Bom, só antes da gente passar agora para uma análise da América, queria comentar e deixar registrado aqui com vocês também que esse esforço alemão está sendo realmente impressionante. Inclusive, durante muito tempo o FMI brigou com a Alemanha por eles supostamente sempre viverem de austeridade e nunca gastarem, e agora eles estão gastando como nunca antes, sem pensar duas vezes, justamente porque economizaram durante muito tempo. E é isso que está os permitindo não falharem, como o caso da França e da Itália, país histórico de gasto alto, e ainda e ajudar esses países, mesmo sendo um país maior e com risco até de, como disse a Angela Merkel no começo da contaminação, 70% dos alemães contraírem com o novo coronavírus. Agora, falando sobre a América, no geral, a América está descooperando, para fazer uma metáfora aqui com vocês. A cooperação está sendo ínfima. A meta, né, o geral, é de que eles estão fechando as fronteiras, a maior parte dos países, e então falhando nessa questão da cooperação e combater mais rapidamente o coronavírus por aqui. O traço mais impressionante mesmo é Cuba, que tem médicos hoje atuando em Suriname, Venezuela e na Nicarágua, em outros 31 países, para o Covid-19. E, ademais, no geral, eles têm cooperado com a OMS, né, acatando as ordens delas, atualizações sobre a questão do corona, e também com instituições financeiras multilaterais para combater os prejuízos econômicos advindos da quarentena, do corona, e também para poder comprar os insumos médicos necessários para combater. Agora, especificamente sobre o nosso país, sobre o Brasil, a atualização é de 25/3, em que 11 governadores do país, os 9 do Nordeste, mais o Pará e o Distrito Federal, pediram ajuda à Embaixada Chinesa, que é o nosso principal fonte de cooperação para o Covid na atualidade. Também, em seguida, apesar daquele conflito, né, do tweet do Eduardo Bolsonaro, que se nenhuma prova acusou os chineses, o governo chinês, de liberar o vírus para o mundo e só serviu para atrasar a cooperação, o Xi Jinping ligou para o Bolsonaro e disse que cooperaria com o que fosse necessário. Ou seja, dá para ver como eles têm uma estratégia para cooperação, lembrando que cooperação tem que as duas partes ganhar algo. Também, o Pará já comprou 400 leitos de UTI com respiradores de empresas chinesas, gastando um total de R$48 milhões. O Distrito Federal, então, que eu citei, enviou uma carta à China pedindo todo tipo de ajuda, como doação de equipamento médico, indicação de quais empresas chinesas poderiam ajudar na contenção e também sobre orientações de como eles agiram em Wuhan, principalmente, para poder combater. Agora, um comentário sobre como está sendo a nossa cooperação. Em geral, nós temos, infelizmente, cooperado pouco, né? Essas cooperações desses governadores com a China é o caso mais impressionante. No governo federal, né, no executivo, nós temos o Ministério da Saúde agindo muito bem, seguindo as recomendações e atualizações da OMS, porém a cúpula do governo, principalmente o senhor presidente Jair Bolsonaro, ficam diminuindo a agência, sua atuação, globalismo e qualquer outra coisa do tipo. Por fim, queria fazer um comentário com vocês, mais de uma análise política. É impressionante como cada vez mais o corona está aprofundando esse processo. Os estados estão indo atrás de cooperar, a revelia ou não do governo federal, num destaque e crescimento impressionante da paradiplomacia no Brasil. O principal caso, então, é do Nordeste, com a China. O caso primário, né, antes do coronavírus, era o da Huawei, que o governo federal dizia para que não cooperassem, e eles simplesmente praticaram uma paradiplomacia por cima da ordem do Itamaraty e cooperaram com a China para comprar câmeras de segurança, para vigiar as ruas. E agora o caso do corona, que também, apesar do governo federal constantemente brigar com a China, eles vêm cooperando. Eu diria que é uma espécie de federalismo fantasma.
Só lembrando, para você que não é BZRI ou ainda vai estudar sobre relações internacionais ou só tem curiosidade pelo nosso podcast, para a diplomacia, qualquer ação de governos subnacionais, ou seja, de municípios, de estados, que para além do estado maior, da federação, entram no sistema internacional para tentar negociar, tentar conseguir investimento e várias outras coisas. Algo muito importante que está sendo muito interessante feito no Brasil. Agora, uma coisa que eu gostaria também de lembrar, não é só de estados que vivem no sistema internacional. Há vários outros atores que têm contribuído muito, muito bem com a crise, né? Existem vários fundos de doações que estão sendo criados para ajudar a OMS ou até mesmo ajudar pessoas que podem perder o emprego. E vários desses estão sendo financiados por famosos, empresas, que estão ajudando no combate. Fora disso, um exemplo muito interessante é o presidente da Alibaba, que é uma empresa chinesa sobre... transferência bancária, de internet, né? Ele doou a história pedido, se eu não estou enganado, uma quantia na casa dos milhões de dólares para a OMS. Fora disso, outras organizações internacionais têm trabalhado com importantes informações para a sociedade. Um exemplo dessas é a Anistia Internacional, uma ONG de direitos humanos, que tem batido na tecla dos estados e impulsionado os estados e checando eles para ver se eles continuam defendendo os direitos humanos em caso de coronavírus. Algo muito importante, porque quando dá crise, né, geralmente a galera cria efeitos constitucionais para passar por cima de coisas, né? E essas coisas podem, para além de qualquer coisa, podem suprir os direitos humanos, né, direitos básicos, né? Foram também a ausência de atitudes que defendam as pessoas contra crises, e a ausência de tratamento também para doenças, que é uma coisa totalmente contrária aos preceitos dos direitos humanos. Então, todo mundo, para além dos estados, para além de qualquer coisa, qualquer aspecto ideológico, a cooperação está ocorrendo com estados e com através da diplomacia, através de organizações internacionais e outras ONGs e afins. Algo muito importante nos dias de hoje. Bom, gente, é importante também lembrar que organizações para além do escopo da saúde também estão se posicionando a favor das medidas do OMS. O exemplo claro disso é o diretor-geral da OMS, Roberto Azevedo, que é um brasileiro. Ele tem falado também da importância da cooperação internacional, principalmente para resolver os problemas econômicos decorrentes da crise. E também tem defendido claramente o isolamento, uma matéria que vocês podem ver no jornal O Globo, que saiu dele essa semana. Azevedo também tem ressaltado a importância da União da Cooperação Internacional de ajudar os países mais desfavoráveis e, consequentemente, ajudar também as pessoas de menor renda, ajudar também as pessoas que não têm um trabalho formal, né, porque é muito importante a união e a cooperação dos estados e que os estados saiam das medidas de austeridade que estavam antes e ajudem as pessoas, porque se não tiver essa ajuda agora, se as pessoas vão ficar de quarentena, no futuro vai ser bem pior a questão do coronavírus, vai espalhar mais ainda e não vai ter economia nenhuma. Então é melhor a gente, entre aspas, sacrificar a economia, fazer medidas agora que a curto prazo são danosas, mas que no futuro vão ajudar. Porque se a gente deixar tocando esse problema, não vai ter estado, a gente vai entrar em estado de calamidade, muitas pessoas vão morrer, entes queridos nossos podem morrer e vai chegar num estado que não vai haver mais economia, porque as pessoas estarão morrendo. É algo que tenho certeza que ninguém quer. Então, o esforço inicial agora é extremamente necessário, mais que pareça algo de fim do mundo, algo que vai acabar com a economia.
Bom, reforçando isso, é realmente agora como os atores internacionais vão lidar com isso, que vai depender, já reforçando minha visão de sempre construtivista, vai depender agora de como os estados vão analisar a anarquia, se eles vão optar pela cooperação, se eles vão optar pelo individualismo. Isso realmente vai definir como as coisas vão ficar daqui para frente. Obviamente, situações de crises como as que a gente está passando agora sempre são menos pesadas, assim, sentidas de forma mais leve quando trabalhado em cooperação. Então, acredito que seja a via que os estados, as pessoas, enfim, os atores internacionais devam agir nesse momento, justamente porque o individualismo, ele vai ser simplesmente temporário, uma coisa que não adianta você focar em você mesmo e não ajudar o próximo país que está colapsando. Então, vai depender de como os estados, eles vão pensar nessa ação. E reforçando essa questão de vai depender do que a gente vai fazer, uma sugestão daqui da equipe do Pode Rir é justamente para aqueles que podem, para aqueles que têm condição, fazer agora nesse momento doação de comida, doação de sangue, é muito importante. Diversos bancos de sangue ao redor do país estão sofrendo com falta agora. Então, quem tiver a possibilidade, quem tiver a disponibilidade, não estiver se sentindo doente, faça isso, é realmente muito importante. E quem puder doar, que doa para o fundo da OMS, que também pode ser encontrado em sites específicos sobre o fundo. É só pesquisar na internet que vocês vão ter acesso muito facilitado, justamente para a gente, como comunidade mundial, conseguir combater essa doença e conseguir acabar com essa crise que está começando.
Bom, pessoal, depois de tudo que a gente mostrou aqui com os argumentos e com os exemplos e com a base também das relações internacionais, eu acho que ficou bem claro que o problema do Covid-19 é um problema que transcende qualquer questão de fronteira, qualquer tipo de estado. Não é um problema interno, e sim um problema externo. Se a gente não se ajudar, vai ficar muito pior, vai ficar desastroso, e todas as cadeias globais de economia, de comunicação, podem ser muito afetadas daqui para frente. Agora é só esperar o que vai acontecer, confiar nessa cooperação, na OMS que está analisando dados, buscando dados, fazendo relatórios, indo atrás de pesquisadores, mostrando os parâmetros legais para resolver isso e fazer nossa parte em casa, cooperar com nós mesmos, né, com a nossa comunidade ao nosso redor. Sair de casa, lavar bem as mãos, passar o álcool gel e, mais importante de tudo, incentivar as pessoas a buscar informação correta e verdadeira, com fontes e dados. E você mesmo também, que está me ouvindo, busque também a informação correta. Não, buscar a informação correta não é apenas ler manchete, gente. É uma coisa muito importante. Leia, abra a manchete, vê se ela corresponde ao mês que a gente está. Não vai fazer confusão e tipo, ver uma manchete de 3 meses atrás, como aconteceu recentemente, o pessoal estava compartilhando uma manchete que a Itália estava abrindo, estava acabando com a quarentena, que era uma manchete de fevereiro, e olha no que deu. E o negócio é importante. Então, abra a manchete, leia o texto, porque às vezes a manchete permite uma certa dualidade entre a interpretação, que pode ser intencional ou não do jornal, né? Tem muita questão do sensacionalismo, mas é muito importante que vocês se informem de maneira correta, com jornais corretos, e busquem trabalhar e cooperar com a sua comunidade para a gente enfrentar isso. É isso, muito obrigado por nos ouvir.
Bom, meus queridos, então, com recados dados e essa análise sobre a cooperação, novamente reforçamos, a cooperação ela pode ocorrer a todos os níveis, então cooperem com o mundo, cooperem com os vizinhos, com os amigos, com os parentes. Não saia de casa, fiquem na quarentena, isso já é cooperação nacional e cooperação internacional, com não espalhar o coronavírus. E também para aqueles que tiverem condições, doem, principalmente a questão dos bancos de sangue aqui no nosso país, que estão bastante sérios. Esse foi o Enzo e até a próxima.
Bom, vai ser chovendo molhado já passar as recomendações, mas é realmente isso, busquem informação, ajudem quem vocês puderem ajudar, e para aqueles que têm histórico de atleta, mesmo assim se protejam e mesmo assim fiquem em casa. Aqui é o Léo e obrigado por nos ouvir.